Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar do terceiro volume de Rustem a parte que trata dos doutores hipócritas, que ele tem o coração viciado e enganam os homens pelos atos exteriores que os afrontam da luz e da verdade, os afastam da luz e da verdade. Mateus capítulo 23, versículos de 23 a 39, e Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 54, e capítulo 13, versículos de 31 a 35. Nós vamos ler parte de Mateus e parte de Lucas, já fazendo uma tradução melhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e não vos importais com o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Coisas estas que deveis praticar, sem omitir as outras. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que, entretanto, estais por dentro cheios de saques e imundícies. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belo aos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas e podridões. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas, que adornais os monumentos dos justos, os monumentos dos justos, e dizeis: se vivéramos nos dias de nossos pais, não os teríamos acompanhado no derramamento do sangue dos profetas. Testificai assim contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como podereis escapar da condenação à Geena? Eis porque vos vou enviar profetas, sábios e escribas, que a uns matareis e crucificareis, e a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E para que sobre vós venha todo o sangue dos justos que hão sido derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá a cair sobre esta geração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes tenho querido reunir teus filhos, como a galinha reúne debaixo de suas asas os seus pintinhos, e não quiseste. Eis que deserta vos será deixada a casa, porque eu vos declaro que desde agora não mais me vereis, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Agora a passagem de Lucas, do capítulo 13, versículo de 31 a 35. Naqueles dias, alguns fariseus lhe vieram dizer: retira-te, vai-te embora, porque Herodes te quer matar? Respondeu-lhe Jesus: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã ainda tenho de expulsar os demônios e curar os enfermos, e que no terceiro dia serei condenado, consumado. Todavia, cumpre que eu caminhe ainda hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes que reuniram teus filhos, como a galinha reúne debaixo das asas os seus pintinhos, e não quiseste. Eis que deserta vos será deixada a vossa casa. E eu vos digo, em verdade, que não mais me vereis, até que digais: bendito que vem o nome do Senhor. Muito bem. Essa passagem de hoje é uma continuação dos chamados ais dados por Jesus, que nós vimos que são sete, e que na palestra passada nós estudamos três, que nós vamos relembrar aqui, né? E hoje veio mais quatro ais. E nós estamos também fazendo um estudo já há algum tempo, e que na semana que vem nós vamos ter o coroamento desse tema, que é sobre a meditação, o sentar. E dessa vez nós temos aqui uma explicação mais do que um sentar, porque quando a gente lê esse texto, a gente fica mesmo indignado. E parece então, né, que Jesus, para falar isso, ele teve de fazer muita gesticulação e ter que apresentar uma fisionomia rude, e que a voz deveria ter saído de forma rude, né? E que deveria estar em pé, bradando, né? Porque ai de vós, escribas e fariseus e povo. Até quando a gente lê, a gente dá essa entonação. Mas foi bom aquela parada dos três ais que nós vimos na semana passada, para entrar agora nesses mais quatro ais, onde que pôde-se fazer uma correlação com o Evangelho de Lucas, porque os outros não estão correlacionados com Lucas. E agora, com a entrada também dos ais apresentados por Lucas, a semelhança de Mateus, ele apresenta uma historicidade de como isso se deu. E aí toma uma nova forma, sem deixar de ser um tema duro, firme, de grande alerta, de grande sacudidela, sem deixar de ser, toma uma outra característica. E antes de eu falar dessa característica, eu queria dizer que num dos ais que nós estudamos na vez passada, que foi o terceiro ai, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que diz que, olha, jurar pelo templo não tem problema. Agora, quem jurar pelo ouro do templo, esse terá que cumprir esse juramento, né? Ai de vós, né, que se jurar pelo altar, não tem problema, mas jurar pela oferenda que está no altar, sim, né? Jurar pelo céu e por Deus, tudo isso nós vimos. E aí Jesus dizia que Deus santificava o céu. Ele é mais do que o céu. O altar é mais do que a oferenda. E o templo é mais do que o tesouro do templo, que é onde guardava as riquezas do templo, lá o corbã. Então, Jesus parte do geral para o particular e mostra que o geral, o templo, né, primeiro, Deus, o templo e o altar tem muito mais valor do que o céu, do que a riqueza do templo, o ouro do templo, ou do que era a oferenda do altar. Muito bem, vimos isso. E nesse ai, precisamente, ele diz assim: estultos, insensatos, loucos. Isso depende da tradução. Estultos, insensatos, loucos. Porque pensam assim, porque falam assim, E no original, a palavra é moré. Louco, insensato. Então estudávamos esta passagem na vez passada, mas não entramos no detalhe. Jesus então diz que quem acha que o ouro vale mais que o ouro do templo, vale mais que o templo, que o céu vale mais que Deus, ou que a oferenda vale mais que o altar, é um louco. E é essa palavrinha em grego, que há uma certa dificuldade de tradução. Os botam estultos, astutos, insensatos. Bom, mas a palavra é essa no grego. E ela tem o seguinte peso. Nós fomos fazer um estudo mais profundo dessa palavra e diz assim: desprezo pelo seu coração e caráter, um salafrário. Quer dizer, lá na profundidade, lá no coração, ele tem desprezo pelo sagrado. Essa é a ideia mais profunda dessa palavra. Tem desprezo pelo sagrado. É um salafrário. É esse que Jesus está chamando esses caras. Esse ai aí, né? Esse terceiro. Bom, só que isso incomoda. E nós não falamos disso na vez passada por causa do tempo, né? Para poder aprofundar agora, e agora vem a melhor explicação do que nós vamos dizer, é que nós estamos em Mateus, no capítulo 23. Mas em Mateus, no capítulo 5, ora, então já tem há muito tempo atrás, Jesus usou essa palavra também. Há outros momentos que essa palavra é usada, mas ele usou também. Uma passagem muito significativa. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 22, em que Jesus condena quem usa essa palavra contra o seu irmão, dizendo que é merecedor da geena. Ele fala, quem chamar o seu irmão de moré, ou de louco, de insensato, antes ele fala de raca, cabeça semiolos, cabeça vazia, e de moré, louco, insensato, você vai para a geena, deve ser condenado. E ele fez. Então, nós já estamos vendo Jesus na geena, que nós explicávamos aqui, que é aquele fogo que jamais se extingue, que é o monturo, é o lixo que ficava fora da cidade. Todo lixo era jogado fora, era queimado e o fogo não acaba. Por enquanto que tem a cidade, vai ficar aquilo pegando fogo. Muito bem, quer dizer, o sujeito terá que purgar essa maldade que acabou se sujando, se contaminando, precisa de um processo de purificação. Vou falar. E Jesus usou a palavra, então ele condena quem usa essa palavra e ele mesmo usa essa palavra contra os irmãos, que os fariseus e os escribas, para quem ele está falando, a quem ele está condenando, e os doutores da lei, independente dos erros, são irmãos também. E aí, como é que fica? Então, vem o capítulo de hoje, que continua a análise dos ais, mas com a entrada de Lucas, dá um novo colorido. Repare que nós estamos fazendo esse estudo já há algum tempo e todo o foco está no sentar. Nós vimos aqui quatro tipos de sentar. O sentar da discípula Maria de Betânia, que sentou aos pés de Jesus, o sentar de Jesus do lado do Pai, no sentido porque é um com o Pai, está à direita do Pai, e nós vimos que esse sentar à direita é uma situação de privilégio, no sentido de generosidade, de bênção, porque ele teve a característica mais importante do sentar, que foi a humildade. Então, como esta Maria de Betânia, ela sentou aos pés de Jesus e vem um versículo que diz para ela: vem mais para cima, sobe mais para perto. Porque aquela atitude de humildade, de sentar aos pés, e disse Jesus que é a coisa mais importante, que é o que não lhe será tirado, que é o necessário, que é a humildade. Só a humildade faz a gente realmente subir e ficar mais perto de Deus. Daí Jesus está sentado à direita do Pai, quer dizer, na posição de maior destaque, porque foi humilde dos humildes. Como diz Paulo na carta aos Filipenses, se desprendeu da grandeza divina e se fez homem. Mas vimos um outro tipo de sentar, e aqui nós temos de Jesus e do Pai, né? E um outro tipo de sentar, que é o sentar dos fariseus, dos escribas, dos doutores, que sentaram na cátedra, que eles tomaram de assalto na cátedra. Na cátedra que eles tomaram de assalto de Moisés. Quando o próprio Moisés indica Cristo, dizendo que o Cristo virá, quer dizer, o Cristo vai ser maior do que Moisés, como o próprio Jesus disse, está aqui alguém que é maior que Davi, alguém que antes de Abraão ser, já era, né? Assim Moisés também, ele indica o Cristo. Então, a cátedra de Moisés é caminhar para Cristo, mas eles tomaram a cátedra de Moisés, não entraram na verdade, não deixaram os outros entrarem e se transformaram em catedráticos, os donos da verdade, ao ponto de botar esse nome para eles de fariseu: nós somos separados de vocês, nós somos os exclusivos, nós somos puros, cumprimos a lei, nós somos dignos, etc, etc. Daí surgiu o catedrático, que deu a palavra catedral, aonde fica a cátedra do bispo principal da localidade, da onde saem todas as normas, as normativas religiosas, onde que ele diz o que está certo e o que está errado. E aí inventaram a cátedra de Pedro, onde senta não um padre, mas um santo padre. Inventaram agora ainda essa outra doença. Pior ainda, o santo padre, que é o santo papa, que senta na cátedra de Pedro e que dita as normas do que é certo e errado. Quem está errado vai para a Inquisição, é condenado, vai para o índex. Porque tem o poder de ligar e desligar. Aí Jesus vem combater isso. Mas aí, ele usa uma palavra, que é o moré, e não deveria usar, porque ele mesmo disse, quem falar assim contra o seu irmão, chamar o seu irmão assim de moré ou de louco, será condenado. E aí nós passamos, quando fizemos o texto, não entramos em detalhe, mas agora aqui a gente pode entrar. Porque Lucas vem trazer uma novidade nesse sentar. Ele é convidado para comer na casa de um fariseu. Isso nós dizíamos na vez passada. Poxa, ele está na casa dos próprios caras, onde que tinham presentes escribas e doutores, tanto que um doutor vai dirigir a palavra a ele. Senhor, assim desse jeito também tu está nos atacando. Acabamos de ler isso aí em Lucas. Então, quer dizer, Jesus está na casa de um fariseu, está presente ali escribas, está presente doutores, e ele fala assim, dessa forma. E nós dizíamos aqui na palestra passada, será que é delicado você ser convidado para a casa de uma pessoa e falar dos erros dessa forma? Né? Na comida, quase sempre a gente tenta aí a boa política, né? Tenta ali fazer um linguajar moderado, etc. Mas não, Jesus foi firme e falou do que tinha de se falar ali. Mas como diz o texto? Acompanhe. E ele, sendo convidado por um fariseu para comer na sua casa, ele entra na casa e senta à mesa. Só que não existe isso. Isso é um problema de tradução. Naquela época não tinha mesa nesse sentido. As mesas eram baixas no chão, com muitas almofadas, tapetes, né? Formavam um U. E por dentro do U entravam os empregados para servir a comida. E ali as pessoas reclinavam a mesa, ou melhor, deitavam na mesa, deitavam no chão, em cima de almofadas e tapetes, um braço ficava preso para apoiar a cabeça e a outra mão ficava livre para pegar os mantimentos. Então como é que está aqui? Como é que está escrito no original? E Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou, quer dizer, reclinou a mesa, quer dizer, deitou no chão, colocou a cabeça presa diante de uma mão, né, e ficou em almofadas e pegando comida. Então ele falou isso, olhe bem, deitado e na mesa comendo. A entonação, se é firme e diz o que tem que dizer, não falou em termos de maldição, em termos de vibração ruim, mas dá alerta como sendo um mestre. E ele mesmo diz, só tendes um mestre, nós passamos por essa lição, né? E como um mestre ele ensina, aqui estão os erros de vocês. Erros claros, não roda com palavras. Ainda mais porque, eles eram multiplicadores dos ensinamentos. Você não está diretamente falando com o povo. Você está falando com aqueles que vão multiplicar os ensinamentos da lei, os princípios da lei, aqueles que vão orientar o povo. E se eles continuarem cegos, como Jesus fala, e guiando o povo que é cego, todo mundo vai cair no precipício. Então eu tenho que falar assim com vocês, que por causa do povo, que vocês vão levar para o abismo abaixo, vocês precisam ser alertados pela iminência de perigo do cargo de vocês. É que nem um médico que está com um remédio que não é correto na mão. Ou um policial que está com uma arma diante de uma determinada situação. Então, às vezes você tem que falar firme. Uma pessoa, para ela não tomar uma atitude que vai causar um dano muito maior. Então veja bem, Jesus não está aqui se referindo só ao povo. Não, ele está falando com aqueles que guiam o povo, que se diziam mestres, tanto que ele fala para Nicodemos, e nós trabalhamos bastante isso aqui na palestra passada. Tu, ô mestre, quem tem título de mestre, quem diz que está em cátedra sentado é você, não eu. Você não sabe nem a reencarnação. E pior, olha o que vocês estão fazendo. Vocês vão pegar o povo todo e vão jogar precipício abaixo. São cegos. Se vocês obrigam, mais do que se dizem mestre, obrigam o povo a seguir, senão será condenado, eles vão tudo abismo abaixo. Então, mas a voz, veja bem, porque agora entramos na verdadeira compreensão. Tudo, então, é possível. Até a palavra moré você pode dizer. Mas se você fala de forma e consequência para os seus interesses, porque o outro te prejudica, tu chama ele de louco, não tem lógica. Você está fazendo isso para se defender. Mas quando é para defender o outro, o pobre, o necessitado, o aflito, o cego, aquele que não tem orientação, aí vale a pena todas as situações. Veja, Jesus falou dessa forma com as autoridades, mas na parte, e falou assim com os cambistas, tire isso daqui. E pegou um chicotinho e tirou os animais todos de lá. Não vamos fazer da casa do meu pai um covil de ladrões. Foi duro, porque as pessoas vão no tempo a buscar uma orientação de vida, uma orientação de eternidade, de espiritualidade, de imortalidade. Encontra roubalheira. E aí ele falou firme. Mas veja no caso dele. Nós dizíamos aqui da vez passada. E a passagem citada por ele, eu vim servir. E botou o avental e serviu. No caso dele, ele não pediu nada para ele. Quando botou ele na cruz, serviram ele gritando na cruz, ai de voz, vocês estão me botando na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A voz foi mansa, foi de cordeiro. Para ele não pediu nada. Quando foi? E aí, antes de entrarmos na passagem, para mostrar que ele tinha um controle total da situação, nós lemos um pedaço de Lucas, em que os fariseus chegam para ele e falam assim, vai embora, retira-te daqui, porque Herodes, que era rei, quer te matar. E Jesus mandou um recado para Herodes através deles, porque eles também não tinham amor por Jesus. Eles queriam botar fogo na situação. Herodes quer te matar, vai embora. E se Jesus aceita de ir embora, veja, a mensagem não é pregada. E entre o Herodes matar ele e ele não realizar a pregação, é muito mais grave não realizar a pregação. Como diz Jesus, se alguém te matar, só pode te prejudicar o corpo. Mas você deixar de pregar, ajudar, orientar, consolar, confortar, você vai prejudicar a alma. Sua e do outro. E aí Jesus manda um recado, diga àquela raposa, quer dizer, diga para aquele esperto, para aquele astuto, a raposa que na calada da noite ataca, tá certo? Que tem métodos ardis, covardes. Diga para ele, e está se falando com o rei, manda um recado pra, através daqueles que não gostavam dele. Que eu ainda tenho, hoje, que curar os enfermos, expulsar espíritos atrasados, demônios, fazer desobsessão. Amanhã eu ainda tenho que curar enfermos. E depois de amanhã, aí tudo será consumado. E não vai acontecer isso na jurisdição de Herodes. Porque Herodes é rei na Galiléia. E é necessário que eu morra em Jerusalém. Não sob a jurisdição de Herodes. Porque não convém a um profeta morrer fora de Jerusalém. Ora, então ele manda esse recado mostrando que está tudo controlado. Olha bem a vida dele. Eu sei o que eu faço. Olha, nem Herodes tem poder sobre a minha vida. Diga a ele, pode dizer que eu ainda tenho hoje, quer dizer, por esse momento, eu ainda tenho que curar muita gente, ainda tenho que expulsar muitos demônios, só depois, não aqui na Galiléia, mas eu vou para Jerusalém, lá em Jerusalém eu serei condenado. Avisa ele. Ah, eu falei, mas isso é possível? É, por exemplo, no início da missão de Jesus, pararam ele para jogá-lo no precipício na cidade de Nazaré. Ele passou pela mão deles e foi embora, e eles não pegaram nada. Então avisa ele, como se estivesse dizendo, não estou falando da coisa por acaso, a minha vida tem um controle. Os irmãos dele, os chamados primos de Jesus, no capítulo 7 de João, vão dizer assim, já que eles não gostavam de Jesus, queriam que Jesus fosse para Jerusalém para ser preso ou para criar uma confusão. Ué, vai estar festa lá em Jerusalém, você não vai para Jerusalém? Jesus disse, subam vocês para a festa. Eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora. A gente não sabe o que e quando vai acontecer conosco. Mas a minha hora eu sei. A nossa hora é controlada também pela lei. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos fazer a leitura do livro da vida. Ele sabia fazer a leitura e sei a minha hora. Ninguém vai fazer nada comigo antes da minha hora. Eu tenho que fazer isso. Então diga para Herodes. Olha, que tem um planejamento, eu tenho que fazer curas, eu tenho que fazer desobsessão, aí sim, só depois é que a coisa será consumada. Então ninguém tem autoridade sobre mim, sobre a vontade do Pai. O Pai me deu uma missão, essa missão será cumprida e quando chegar a hora, pronto. E aí ele conta algo muito bonito. Por que que eu faço isso? Por que que eu falo assim? Qual o meu objetivo? Nada para mim, tudo pelo outro. É, aí ele dá o objetivo. Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso? Qual o objetivo, então, de Jesus? Reunir a todos, para que todos vivam em fraternidade, unidade. É o princípio do amor. Mais ainda, quero fazer isso em termos de consolo, de conforto. Como a galinha coloca os pintinhos de suas asas. Quer dizer, eu quero botar todos sob a proteção espiritual. Sob a minha proteção, proteção de amor. Daquele que não pede nada para ser, diferente de Herodes que explorava todo mundo com imposto, de que matava as pessoas, botava as pessoas no cárcere como fez e matou com João Batista, por troca de sexo com Salomé, uma mocinha. Ainda jurou da metade do reino. Não sou assim, não peço nada para mim. E quando boto na cruz, eu vou para a cruz e ainda falo, Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Não cobrou nada, não exigiu nada, não pediu nada de ninguém, só serviu. Então, nesse exato momento, essa é a minha missão, é reunir todos e consolar. Então, não estou falando assim, esses ai, por falar A minha ideia é reunir as pessoas. E se os chefes religiosos são cegos e estão levando as pessoas ao abismo, ah, Jerusalém, que pena. Então, por isso, eu vou a Jerusalém e morro em Jerusalém para ver se eu sacudo com o meu exemplo de amor, de humildade, de dedicação, de perdão às pessoas, para que elas mudem de direção e não fiquem seguindo cegos e que fujam de suas quedas, dos seus erros. Então, é uma mensagem muito bonita que não fala nada para o eu exclusivista. Fala para o espírito imortal. E é um alerta para a gente. Porque quando se diz, e nós estudamos isso aqui algum tempinho atrás, algumas lições atrás, ainda dentro dessa sequência do sentar, que o discípulo não pode ser maior que o mestre, mas cabe ao discípulo imitar o mestre, ele nos sugere que a gente seja assim também indignados. Nós não podemos ficar fazendo conchavo com o mal. Nós não podemos aquecer e ficar calado diante da maldade. Nós não podemos ser frio diante das situações ou morno. Ah, o morno, diz o Apocalipse, esse eu vomitarei da minha boca. Nós temos que ser frio. Falar o que tem que falar. Agora, de preferência, falar emitindo menos de vibração negativa. Ser firme. Falar como ele, reclinado à mesa, comendo, mas falando o que tinha de ser dito. Não negou ir na casa dos desequilibrados. Eram ricos, eram publicanos. Falava com tudo, mulheres, prostitutas, adúlteras. Negou a conversar com ninguém. A mulher, a pecadora, veio, se ajoelhou nos seus pés, começou a lavar. Não negou, ainda disse que ela amou muito. Era chamado para ir na casa dos fariseus. Várias vezes ia, comia. Então, ele não renegou ninguém. Mas aonde se encontrava e com quem se encontrava, ele dava lição, que deveria. Ele também não aplaudiu a adulta. Ele vai e não erres mais. E se ela voltou a errar? Vai e não erres mais. Eu também não te condeno. Não é certo o que você fez. Será que nessa linguagem do amor, do não condenar, mas esclarecer o seu erro, não é melhor? Não é mais a instrução de um mestre, do mestre verdadeiro, que antes de tudo ama, consola, conforta? E não condena, expulsa, exila. E não mostra caminho de salvação, de orientação. Então veja. Sobre essa indignação, então, eu trouxe aqui uma leitura que eu vou pedir para o Stênio ler, que o Emmanuel fala precisamente sobre essa indignação. Por que que devemos agir como Jesus também? Repare. É do livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, foi publicado pelo Centro da Comunhão, o Centro de Comunhão e União de São Paulo. E a mensagem é do Emmanuel.
Indignação, Emmanuel. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai, Mateus. Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado, cruzando os braços de ternura e mentira. Numerosos crentes preferem a filosofia a como notícia do Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignar-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pediu Cristo para si? Que disparou para si, mesmo no apostolado? A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões era doce e humilde no dia do Calvário. Para os outros, trouxe a salvação, o júbilo e a vida.
defendendo-lhes o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros.
Então, aqui não é você, por exemplo, se indignar porque não veio o seu salário ou porque você foi mandado embora da sua empresa, mas indignar porque há muita gente passando fome, há muita gente sem salário, há muita gente desempregada. E o salário dignifica o homem, é fruto do seu esforço. Então, lutar por isso é diferente. Diferente lutar por suas causas. A gente adora lutar por nossas causas. E aí, no caso, quando a gente levanta a bandeira dos direitos, os meus direitos, quase sempre a gente esquece a bandeira dos deveres. A gente vê bem isso no caso dos de pais. E devemos ter muita força, porque não sabemos se vamos ter coragem na hora de agir de forma diferente. Mas, por exemplo, quando um filho recebe uma bala perdida, ou quando um filho é brutalmente assassinado, etc., a gente vê os pais gritando, queremos justiça, justiça, essa justiça amorosa, o delegado não faz as coisas. Engraçado, né? Mas você não levantou com a mesma indignação quando o filho do outro morreu. Você está fazendo agora quando é o teu filho. Então veja bem, aí é que diz Jesus, nesse caso, quando é teu, aceita, compreenda a vida, seja paciente, entenda. E lutar em todas as causas e benefícios dos outros, não ser acomodado. Não ser acomodado. Então quando ele diz assim, numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia. Deus sabe o que faz, espera, deixa a vida me levar, meio Zeca Pagodinho. Não, devemos ser firmes. Então, por exemplo, quando a Federação Espírita Brasileira não cumpre o seu papel de divulgar a obra de Rustem e nem está ultimamente publicando a obra de Rustem, mas é para criar paz no movimento. Isso não é paz, isso é uma atitude de covarde. Isso é um desequilíbrio. Isso não é atitude do Cristo. Moré, louco, insensato, está no estatuto, foi colocado por Bezerra de Menezes, é mensagem de Kardec, é mensagem do anjo Ismael. Mas para criar paz, para não criar problema. Quem é que não criar problema? Você vai e publica. E para o outro você ama. E se ele te levar para a cruz? Vai para a cruz. Desde quando que a paz se faz com a amertício? O que é uma amertício? Uma parada entre duas batalhas, né? No dia do Natal não vamos tacar bomba, não. É até bom, no dia do Natal não tacar bomba. Aí dia 26 pode tacar bomba. Agora, mas é uma paz que não resolve. É até melhor que tenha essa, mas não resolve. Se você não lutar pela verdadeira paz, que é a reconciliação. É lutar para que haja, e que ele vai chamar os fariseus aí de iníquos, né? Que é essa quebra com a moral, com a dignidade. Quando o sujeito ele não liga nem para a moral, para aquilo que é sagrado, né? Para as regras, e ele despreza isso e tem título de autoridade, ou dá para ele o título de autoridade, as pessoas ficam completamente sem ação. É o caso de um governo corrupto, que fica claro para o povo que isso acontece, e aí quando o povo vê uma situação dessa, e que ele vê que a liderança, né, que a locomotiva só está dando péssimo exemplo, como é que ele vai ser vagão aí atrás da locomotiva, obedecer, ficar naquela linha do trem, naquele caminho? Mas às vezes ele é obrigado, ele vai no arrastão. Não é o certo. Então é porque está se falando com as lideranças, é que Jesus então foi duro e firme. Guardemos isso. Há sempre essa diferença de você falar com o vagão e falar com a locomotiva. De quem está te levando para onde? Muito bem. Nessa situação, ele vai continuar alertando, então, sobre os ais, que nós trouxemos aqui um resuminho e que nós vamos passar para vocês. Nós já tínhamos visto aqui três ais, que são os seguintes. Fecha a entrada do templo. O primeiro ai é fechar entrada do reino de Deus. Nem eles entram, nem deixam o povo entrar. Isso nós vimos na lição passada. Um outro ai. Faz um esforço tremendo para os prosélitos. O proselitismo. Proselitismo, encher a casa, né, de gente, quanto mais público, melhor. E esse prosélito, esse que foi conquistado, esse convertido, vai ficar pior do que ele era antes. Aí vai merecer mais condenação pelas atitudes dele do que os próprios conversores. E, por último, nós vimos aquele que nós falamos, que é o tal do jurar. Que, aliás, Jesus já disse, né, para não jurar. O cristão tem que dizer sim, 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 não, não. Não jurar, né, por nada. Mas que eles colocavam o jurar e de forma bastante infantil, do particular para o geral. E Jesus dizia que não, que é o geral que é mais importante. E chama eles então de moré, de loucos, insensatos. E aí continua esse juramento, esses ais, e aí que nós vamos ver os outros quatro ais hoje, que é o seguinte: o quarto ai é o do dízimo. Era da lei o pagamento de dízimo, né? De uma parte para o sustento da sociedade, para o sustento do templo e das pessoas do templo, das autoridades do templo. O trabalhador é digno do seu salário. Então, pagar o dízimo é correto. O problema é que eles se batiam com essa coisa do dízimo, 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 e não paravam de falar, e entravam em detalhes. É o dízimo da hortelã. É o dízimo do endro, o dízimo do cominho, o dízimo da arruda, o dízimo de todas as hortaliças, quer dizer, de coisas pequenininhas, menores, né? O cominho pequenininho, da hortelã, uma folhinha pequena. Né? E eles se preocupavam com uma coisa assim, não estou falando do dízimo de uma boiada, né? De vários carneiros, por exemplo, né? De coisas mais ricas. Né? Não, eu estou falando de coisa pequena. Quer dizer, eles se preocupavam com o dízimo de coisa pequenininha também. Quer dizer, quanto mais para o bolso, não perdoavam dízimo nem de coisinha pequena. Não está dizendo que eles não queriam dízimo grande. Eles estão dizendo que eles gostavam tanto de dízimo que, além dos grandes, eles não admitiam que as pessoas esquecessem o dízimo até das coisas pequenininhas, que nós chamamos de insignificantes. Ou o dízimo da rolinha, que eles faziam duas rolinhas, faziam até em promoção. Compra duas é um cente. Que era o dízimo de tudo, do insignificante. Muito bem. Então, quanto mais, melhor. Logo, o que eles estão preocupados é com o corbã, é com o tesouro do templo. Logo, eles estão preocupados é com o bolso, o órgão mais sensível deles. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Só entendiam a economia do dou para que me deixe. Levar vantagem, sim. E Jesus disse, ótimo, sem negar o dízimo. Ele não negou, não negou. E nem do dízimo pequenininho, até do mortelã, tá bem. Não negou. Que deveriam fazer, mas ele disse: há algo mais importante que vocês não devem esquecer. Como vocês ficam assim tão preocupados com isso, vocês têm que ficar preocupados com uma coisa muito mais importante que o amor a Deus. E esse amor a Deus dividido em três partes, importantíssimo: a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça no sentido de ser correto nas suas ações, fazer segundo a vontade divina, está ajustado a Deus, ser misericordioso como Deus, que apesar dos nossos erros, faz que o sol se derrame sobre nós, que a chuva se derrame sobre nós, sem fazer divisão ou separação de pessoas. E a fé, que é a sintonia com Deus. Buscar sempre na oração a sintonia, a fidelidade. A palavra fé é fidelidade, é sintonia, que nem a do rádio, que você entra em sintonia o aparelho com a emissora. Buscar essa sintonia com Deus. Isso é mais importante, sem negar que também, como a lei manda pagar o dízimo, e por que é importante pagar o dízimo? Para as coisas ficarem sustentadas. Se nós não tivermos aqui o pagamento da conta de luz, como é que nós vamos fazer aqui a palestra? Se não tiver o pagamento do funcionário do centro, como é que vai limpar a nossa instituição? Então é importante o dízimo, mas não é o mais importante. Você pode vir aqui pagar o dízimo de tudo, ou melhor, vir aqui pagar a sua contribuição, dar uma contribuição para a regeneração, não há problema. É ótimo, continue fazendo, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é você amar, ser justo e misericordioso, sem negar a ajuda do dízimo, como diz Jesus. O outro ai, que vem em seguida, e ele explica algo muito interessante sobre esse. Por que ele se preocupa com coisa pequenininha e não com a coisa grande, que é o amor? Coisa pequenininha como a do dízimo. Jesus explica de forma maravilhosa. Eles adoram coar um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, no fundo, o interior, que é o mais importante, né? Está cheio de camelo lá dentro, que é maldade, que é injustiça, que é covardia, que é desunião, que é falta de Deus, que é insegurança, que são rapinas, ou melhor, roubos. É isso que tem lá dentro. Então você não se incomoda de ter esses camelos dentro de você. Mas fica preocupado em coar um mosquitinho, que lá que é o que ele chama o dízimo. Então ele compara o dízimo com o mosquito. E a misericórdia, a justiça, a fé com o camelo. Tá certo? Então te preocupa com o que é mais importante. Tire do teu coração esse camelo, essas maldades. Tá certo? E continue fazendo as coisas simples. Porque se você não serve para as coisas maiores, né, que é a do amor, da fé, pouco valor terá essas coisas pequenas. E aí vem o quinto ai. O quinto ai, em que ele diz: sepulcros caiados por fora, né? Então é o sepulcro caiado. Sepulcro caiado por fora. Lucas vai dizer, não sepulcro caiado por fora, ele vai dizer que tem sepulcro que fica debaixo da terra, em cavernas, e as pessoas passam por cima, jardins, ruas, e nem sabem que ali é debaixo tem sepulcro. Essa é a imagem de Lucas. Quer dizer, passa por cima, em cima está tudo belo, tudo bonito, mas lá embaixo ele nem sabe que tem uma opção de podridão. Ah, sim, é o caso do fariseu. Tu vê ele, parece que ele é belo. Tu vê o fariseu, parece que ele é justo. Aparentemente eles são justos. Mas por dentro, diz Jesus, cheios de rapina e iniquidade. Rapina é roubo, assalto, iniquidade, não cumprimento de regras. Então vale o que está por dentro. E aí Jesus explica, né? Sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheio de ossadas e podridões. Saiba o seguinte, que externamente são parecidos com justos, mas internamente são hipócritas, atores, representantes. Tudo bem. Há o sexto ai, em que ele fala de forma bastante clara. Limpo por fora, limpavam os copos e os pratos, né? E não se preocupavam em limpar por dentro. Então é a limpeza. E só se preocupava com a limpeza exterior e não com a limpeza interior. Ora, eles ficaram preocupados e aí pensaram quando Jesus foi lá comer lá nessa casa. Ué, Jesus sentou, reclinou a mesa e não lavou as mãos. Mas eles não estão preocupados com a saúde de Jesus em termos de ter micróbios. Estão preocupados com o ritual. o ritual em que Jesus podia ter encostado, por exemplo, em alguma coisa que um gentil encostou. Logo, um estrangeiro. Logo, ele estaria impuro. Ritualmente, ritualisticamente impuro. Diz Jesus, por que vocês se preocupam tanto em lavar prato, lavar bem copo? Porque, às vezes, pode ter alguma coisa impura, impura espiritualmente. Como a de um pecador, como a de um estrangeiro, está encostado nisso. Ora, o que é mais importante, o interior ou o exterior? E ele fala, o mesmo que criou o exterior, não é o mesmo que criou o interior? O mesmo que criou o exterior, que é a criação, que é o mundo da matéria, que criou as mãos, que criou os copos, os pratos, o mesmo que criou o mundo exterior, o mundo da matéria, criou o interior, que é o mundo do espírito. E você se preocupa em lavar a matéria, em lavar o corpo, em fazer mergulhos nas piscinas ritualísticas na sinagoga, em lavar as mãos antes de comer, em lavar os pratos e os copos, e não querem lavar o interior. Quando o interior está cheio de coisa podre, diz Jesus, por dentro, cheio de saques e iniquidades. Ora, se Deus criou tudo, e aí ele vai dizer, limpa primeiro o interior, porque limpando o interior, automaticamente todo o exterior fica limpo. Ele diz, toda vez que você leva uma vida santa, uma vida de equilíbrio, uma vida segundo os princípios do amor, uma vida no sentido de doação, de esmola, de misericórdia, de ajuda, de fraternidade, de carinho, de sorriso, de paz, de tranquilidade, automaticamente o seu exterior, o seu ambiente, a sua psicosfera, seu ambiente fica limpo. Mas se você não cuida do seu interior, você traz as suas vibrações ruins. É como você pega uma pessoa, um doente, e o médico vai fazer a limpeza na ferida, né? E ele bota a luva para fazer a limpeza. E ele depois, então, ele tem que preocupar também com a higiene dele, porque ele encostou em uma opção de coisas contaminadas. Então, o que ele está querendo dizer é isso. Quando você cuida do seu interior, automaticamente o seu exterior não fica assim. Automaticamente o seu exterior muda. Ou, em outras palavras, o externo segue o interno. O agir, o externo segue o ser, que é o interno. Mente sã, diziam os antigos, o corpo é sã. Pronto, é isso. Assim, então, eu trouxe a página do Emmanuel, que vou pedir o Stênio para ler, e que fala precisamente sobre essa limpeza, né? Sobre isso. Quando ele fala desse cuidado com o exterior, com o interior. No original, no texto que está em Lucas, no capítulo 11, versículo 42, as traduções falam assim, como é que está aqui em Rustem, que a gente leu. Dai antes esmola do que tiverdes. E as pessoas interpretam que o dar esmola é, basta então, para que tudo fique limpo, é dar esmola coisas externas. Mas no original, isso que você tem que dar para fazer a coisa externa ficar limpa, não é a esmola, que também a esmola é uma coisa externa. Não que não seja importante você dar um dinheiro para um pobre, dar uma sopa para o pobre, dar um pão para o pobre. Mas isso é uma coisa externa que você está dando para alguém, para externamente. Ele está falando, essa esmola aí no original, está uma doação interna de você mesmo. Só quando você doa você mesmo é que o externo vai ficar limpo. Aí a melhor tradução do versículo, e agora os melhores tradutores já fazem assim. Todavia, dai as coisas interiores, como dádivas, dádiva da divina. Dar as coisas interiores, é isso. Essas coisas interiores vai fazer o ambiente ficar limpo. E o Emmanuel, através do Chico Xavier, mostrando toda a sua sabedoria, mostrando que conhecia a passagem no original, no grego, na melhor tradução, apesar de que o texto usado por ele que era o que se tinha na época, que estava ali em mãos, era um versículo de esmola, de coisa aparentemente externa, vocês vão ver que a explicação do Emmanuel é para doação interna. Só a doação interna vai fazer o homem limpo. Acompanhamos o texto. Está no livro Fonte Viva. É Fonte Viva?
Fonte Viva, psicografia do Chico, pensamento de Emmanuel. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiveres. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos e as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: da esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas.
Extraordinária a passagem de dar do que temos, não do que detemos. Até autoridade você detém. Sabe, você tem um cargo, uma autoridade lá, você é presidente, você é um rei. De repente você pode ganhar o impeachment. Ou se você é um rei, de repente chega um país, te invade, ponto. Quase sempre o rei é o primeiro a morrer quando há uma invasão. Então, o que você tem? De repente você pode morrer, e aí? A rainha Elizabeth tinha uma fortuna de ser o império mais importante, que era a Inglaterra. Ela dizia: dou tudo que tem, tudo por mais um minuto de vida. E não conseguiu comprar. Um minuto de vida não comprou nem com o império da Inglaterra. Então, o que você tem? Ah, eu tenho dinheiro. E se o ladrão chegar e te levar o dinheiro? Aí acaba, né? E se alguém sacar o dinheiro da sua poupança? E se um esperto lá clonar o seu cartão? Acaba tudo, né? E se o ladrão chegar na sua casa? Até o corpo. Muita gente diz assim, ah, eu vou fazer aborto, o corpo é meu. Muita mulher fala, o corpo é meu. Também não dá nem tempo, vai fazer uma bolinha no sangue, né? Você vai de derrame e fica caída, de derrame ou morre de derrame. Tudo passa, nós não temos nada, nada. Quando a gente diz, ah, porque eu, a gente não sabe nem se vai acabar a palestra. Desencarna, não sabemos a hora. A palestra sempre dá tempo, eu costumo dizer isso. Mas, não somos donos de nada. Logo, não é isso. Aquilo, o mais importante é o que você tem. O que você tem, só você tem. E em qualquer situação você teria. Jesus estava na cruz. E tinha lá a palavra do perdão, da compaixão, da misericórdia, da oração, da confiança em Deus. Então o que você tem? É isso que você tem que compartilhar com as pessoas. É quando você compartilha isso, e isso é o melhor, porque você colocou para dentro, tirou esse camelo do mal e botou para dentro justiça, misericórdia e fé, são essas forças que você deve irradiar para as pessoas. O que você irradia de emoção? O que você irradia da sua vibração? Você chega, o ambiente fica melhor? Ou piora? Faça uma análise. Você divide sorriso diante de uma situação de tensão? Você alivia a tensão? Você sabe guardar o silêncio? Você sabe buscar a oração? Você sabe trazer uma palavra de consolo? Ou você é aquele que ainda vai lá para a pessoa na missa do sétimo dia e cumpre o ritual e fala assim, meus pesos. A coisa é pesada, é muito peso. Ou você leva uma palavra de Deus, a palavra de amor, uma palavra de conforto. Ou você bota ainda óculos escuros para fingir que está chorando no velório. Então, o que é por dentro? Você pode até botar o óculos escuro e ficar lá e tal. Mas e aí? Ali você está firme, está passando confiança. Olha Maria na cruz. Era o filho dela, você imagina uma mãe ver um filho sendo crucificado. Mas diz o texto que ela estava em pé, do lado da cruz. Não diz que ela estava xingando, gritando, ofendendo os romanos, ofendendo o povo, ofendendo os judeus, nem os ladrões que estavam na cruz, ninguém. Estava em pé, ao lado da cruz, ali pronto, no olhar para cuidar do seu filho, para amar o seu filho, para consolar. Para conformar, confortar. Por isso que recebeu ali o maior título, Mãe Universal da Cristandade. E ele nos doou ela para nós. E aí vem o último ai, que ele fala, ai de vós que matam os profetas, né? E que constroem agora monumentos e adornos para esses profetas. A condenação de vocês será grande. Desde o primeiro crime na Bíblia, que é de Abel, até o último crime, que foi o de Zacarias, que morreu no átrio do templo, tudo este peso cairá sobre vós. Por quê? Porque vocês dizem, porque se nós fôssemos da época dos nossos pais, nós não mataríamos os profetas. Aí diz Jesus, poxa, vocês mesmo estão se entregando, estão dizendo que os pais de vocês mataram os profetas. E mais, eu digo mais, e completam a obra, vocês estão completando a obra do pai de vocês, porque eles mataram o profeta e vocês estão fazendo túmulos enfeitados com adorno. Eu vi isso lá no túmulo de Davi. Eu fui no túmulo de Davi, e a gente vai ver ali aquele monumento e tal, né? A vibração de ódio. Porque logo quando nós entramos, eu estava com umas moças na viagem lá em Jerusalém, e nós fomos lá para entrar, porque tinha um caminho, nós ouvimos aquele grito de ódio, eu já contei isso aqui, mas cabe aqui no momento, aquele grito de ódio, de vibração ruim, não pode não! Aí que nós fomos entender que eu podia, como homem, entrar ali para ver a cabeça de Davi. Elas tinham de ir por outro caminho, que elas só podem ver, por serem mulher, os pés de Davi. Quero dizer para vocês que o pé é bem melhor que a cabeça, mas mas o problema não é nem essa divisão de homem e mulher, é ali naquele espaço em que você tenta buscar o cara que falou dos salmos, né, que fez os salmos da fé, pedindo reconciliação, pedindo perdão, ainda tem essa divisão. no coração das pessoas e um grito de ódio, não pode estar fazendo algo errado, as impuras estão entrando aqui, a mulher é impura, só pode ver pé. A gente pode ver o corpo inteiro, o homem. Então são. E aí de Jesus, vocês estão completando a obra dos pais de vocês. Isso hoje, passa 2000 anos, continua essa loucura. Vocês estão completando, porque no exato momento que vocês fazem túmulo, ornamentos para os profetas que o pai de vocês mataram, vocês estão completando a obra. Logo, diz Jesus, essa geração, e aí, sem a reencarnação, a gente não entende esse fato. É essa geração mesmo que é responsável pelo crime, pelo derramamento de sangue desde o princípio de Abraão até o último profeta, o último mártir do Antigo Testamento, da Bíblia Judaica, que está na Crônica. Porque o primeiro livro de Crônica, o primeiro livro da Bíblia Judaica é o livro do Gênesis. Aí no capítulo 4, versículo 8, há o crime de Abel. Esse foi o primeiro crime nas Escrituras. E o último livro encadernado na Bíblia Judaica é o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, versículo de 20 em diante, há o caso da morte do sacerdote Zacarias, e que morreu no átrio do templo. E é interessante que quando ele vai morrer, ali sendo apedrejado pelo povo por ordem do rei Joás II, na hora que ele vai ser apedrejado, ele fala uma frase assim: porque o Senhor te verá e te julgará. Agora ele está dizendo, então, acenando com o que não aconteceu na época. E agora Jesus está dizendo para eles ali, ó, tete a tete, é vocês mesmo, é essa geração que é culpada por esses crimes. Logo, sem a reencarnação, a gente não está entendendo. Jesus disse, vocês são culpados pelos crimes que aconteceram. E esse sangue deles será derramado sobre vós. E aí ele fala a desolação que irá acontecer. Por isso que essa geração vai ver a sua casa deserta. E realmente Jerusalém, já, ali cerca de 40 anos, menos de 40 anos depois, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser desabado no templo e vai ficar deserto, vazio, até 1948, quando ganharam outra vez a terra em Jerusalém, os judeus ganharam a terra. E mal que ganharam, voltaram a fazer guerra outra vez. Mas independente disso, ficou a casa desolada, vazia. E Jesus ainda diz mais, e vocês não me verão. E ver Jesus não é ver no sentido físico, necessariamente, mas ver como aqueles que o amam, que o sentem, que veem com óleo do Espírito, que veem a atuação dele de amor nas nossas vidas, não verão, não sentirão mais a presença dele, até que, digo, bendito que vem em nome do Senhor. Ou melhor, até por me reconhecerem como enviado do Pai, por enquanto que não reconhecer isso, não terão a vivência minha. Ou melhor, não terão as benesses daqueles que me amam, de sentir compaixão, amor, etc. E até hoje vivem em profunda guerra. Profunda guerra, né? Muito triste. E você vê que ontem mesmo, hoje mesmo está acontecendo o velório do Pérez, né? Que ganhou o Nobel da Paz, que desencarnou lá com 93 anos. Sempre lutou para a união dos povos, né? Dos palestinos e judeus. Simão Pérez, o Pérez. Então, sempre lutou por isso, né? Mas não ouviram. Mais uma vez também não querem fraternidade, não querem união, né? E você vê ontem, e nós vivenciamos isso, muito interessante, porque no esporte também eles tiveram uma vitória massacrante, né? Nunca o time palestino poderia imaginar que fosse ganhar do Flamengo. Nunca poderia imaginar. E nunca, nunca. Aliás, já saíram de lá derrotados. Mas vieram aqui, jogaram com vontade, com respeito, ficaram na defesa, foram como podiam e chegaram lá e paparam o Flamengo. E depois, em choro, em lágrimas, ele disse: dedico a esse momento que aquilo estava sendo transmitido pela internet para a Palestina. Porque esse time é do Chile, mas é a maior concentração de palestinos fora da Palestina no mundo. Tem 350 mil palestinos lá, o mundo. Mais do que a cidade de Petrópolis, no Chile. Você não poder viver no seu país. Mas ele ama o país dele. Tanto que eles lutaram com coragem. Lutaram, foram lá na área do esporte, foram limpos, não guerrearam, não ofenderam os jogadores do Flamengo, não tiveram nada de agressão, um comportamento muito bom, né? E ganharam. E o jogador que fez lá os gols disse: dedico ao povo da Palestina. É lógico, falei isso como Flamengo, dói pra caramba. Mas, não, mas eu quero dizer é que o que Jesus falou. Não lutam pelo esporte, pela fraternidade, porque não unir todo mundo, né? Com engraçamento, a bênção, como foi as Olimpíadas. Né? Você vê nas nossas Olimpíadas, ainda tem que desfilar um grupo de atletas dos exilados, né? Dos que não tinham pátria. Olha que coisa triste. E foram super aplaudidos, né? Então, Jesus está dizendo, a casa vai ficar desolada, quer dizer, vocês não vão me ver, não é me ver no sentido de que Jesus está querendo ser um deles, ser chefe deles, ou querer aplauso deles, não. É aquilo que eu tenho para transmitir, que é fraternidade, que é amor, que é orientação espiritual, que dá todo o mundo de fraternidade, de liberdade, de misericórdia, de justiça, por enquanto que não viverem isso. Por enquanto que não me verem nesse sentido como enviado do Pai que traz essa mensagem que é a do amor, ficarão com a casa desolada, sem conforto, sem paz, sem tranquilidade. E isso nós já estava viajando no ônibus para visitar a Palestina, o local em que Jesus nasceu, em Belém. E o guia que estava do nosso ônibus era judeu. Quando chegou lá nos muros, ele parou o ônibus, agora que eu tenho que descer, porque eu não posso entrar lá senão eles me matam. Aí tem um muro enorme para separar os povos. O povo não pode ser separado pelo muro, é tudo irmão, né? E quando nós chegamos lá, o cara que veio nos receber, o guia da Palestina, o nome dele era Jorge. E ele falou assim, né? Família! Foi a primeira palavra que ele... Família! Meu nome é Jorge, sou eu que vou guiar vocês. Família! Foi a primeira... Aquilo marcou. E aí nós começamos a brincar por toda a excursão, toda hora que a gente queria chamar o grupo, a gente falava, família, família. Ele nos passou esse aprendizado de família, de fraternidade. Então, diz Jesus, mas mesmo assim, não desisto. Estarei convosco até o fim dos tempos. E como diz as Escrituras, está lá também no segundo livro das Crônicas, quando esse profeta, quando esse sacerdote Zacarias foi massacrado, no versículo 22, lá desse capítulo 24, diz assim: disse então ele ao morrer, o Senhor o verá e o retribuirá, como nós estamos vendo aí nessa passagem. E mais, esse é o mais importante. E o Senhor enviou profetas. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Mas eles não deram ouvidos. Então aqui diz Jesus nessa passagem: continuarei enviando profetas, sábios e escribas, para que vocês matem, apedrejam, crucifiquem, persigam, vê se tem mais alguma maldade, se são só essas. Apedrejar, perseguir e açoitar. Vou continuar, então. Matar, apedrejar, crucificar, perseguir e açoitar. Jesus ganhou tudo. Mas, no caso, essas perseguições acontecem em todos os enviados que vêm à Terra. E não vem enviado só no departamento religioso, não. Não vem enviado só no departamento. Em todos os departamentos. Vem na literatura, vem na física, na matemática. todos também, todos geniais são perseguidos. Thomas Edison era louco porque quis inventar a lâmpada, né? Doidão é Santos Dumont. Tem livro aí, mesmo com Santos Dumont tendo cometido suicídio em momento de profunda tristeza, depressão, mas diante de uma contribuição assim para a humanidade, ainda tem livros que colocam ele no inferno, do inferno, do inferno. Que pode... Que graça ter uma coisa dessa. E, então, se acham cheios de autoridade, são frios, né? Gelados. Então, em todos os departamentos humanos, na física, na literatura, na química, Vitor Hugo, porque veio com as ideias, olha, escreveu Os Miseráveis, uma das obras mais extraordinárias do mundo. Teve de ficar exilado na ilha de Jersey. Ah, Dante Alighieri veio escrever a Divina Comédia, poesia. Foi expulso de lá da sua querida Florença. E assim em todas as áreas, né? Cabral descobriu o Brasil, foi depois desprezado lá em Portugal. Ninguém mais falou de Cabral. Morreu esquecido. Então, em todos os departamentos, toda vez que vem um genial, uma pessoa genial, ela também ela é sofrida. E aí Jesus define três níveis de enviados. Que vem com o objetivo todos de reunir os filhinhos. Como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas. Vem trazer conforto. Mesmo na área da ciência, dizia Bertold Brecht, botando na boca de Galileu. Eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. Aí quando um cientista vem e bola uma coisa, aí vem toda a perseguição, não pode, esse remédio está proibido. É, você vê que aí o Supremo Tribunal, ontem o ministro Teori pediu mais tempo para analisar se o governo tem que pagar os remédios para as pessoas que têm doenças gravíssimas. Eu sei que ele tem que analisar, ele precisa de tempo, mas as pessoas estão doentes, precisam do remédio hoje. Como diz Betinho, quem tem fome tem pressa. Quem está doente, muito mais. Então, ter esse olhar de misericórdia. E aí, que tipo de remédio? Remédio que está na lista autorizado, remédio que não está na lista autorizado, mas é para salvar. Salva, não salva. Quantos médicos são perseguidos? Ah, agora mesmo, ontem nasceu, essa semana nasceu no México uma criança. No México, que de um pai e duas mães. Mas isso teve de ser no México, porque a lei não aceita, feita por americano, mas com estrutura inglesa, pesquisa inglesa, repare, dentro do México foi algo extremamente globalizado. Isso foi essa semana. Mas olha que dificuldade, tudo. Em todos os departamentos. Como Einstein falou, o homem mais gigantesco que nós tivemos na ciência, se você botar agora o nome dele na internet, ele está com a língua do lado de fora. É o bobão, é o palhaço. É. Então, mas esses profetas vêm. Jesus coloca três dimensões desses enviados. Tem um enviado profeta que vem com a capacidade de trazer revelação, de vem coisa nova. Vem coisa nova não só na área da religião, mas vem também coisa nova nas descobertas científicas. Um Isaac Newton, vem um Galileu, vem um Einstein, tá certo? Então esse é o profeta, o que traz revelação, que capta por intuição, pelo insight. Depois, nós temos os sábios, que são aqueles que falam dele mesmo, somente no campo da filosofia, né? Mas que vão digerir aquele pensamento e vão explicar melhor do que ninguém aquele pensamento, vão dar universalidade àquele pensamento, porque toda vez que tem uma lei revelada, uma lei ela nunca está restrita a um único departamento. Aquela lei ampla pode abranger e ajudar em todas as outras situações da vida. Quanto mais uma lei é verdadeira, mais ela penetra em todos os círculos da vida. Mais ela é dominante. Por isso que a gente vê, por exemplo, uma teoria de Einstein, está ali no dia a dia de todos nós utilizamos. No dia a dia da nossa vida. Então, esse é o sábio. Que pega aquela ideia genial e vai generalizar ela. E nós temos um escriba, que só escrevem a tese. Todo dia saem milhões, milhares de teses, né? O Brasil tem uma média de 30 mil teses por ano. Esse é o pensar. Isso na área acadêmica, né? Mas aí você escreve livros. Só a Biblioteca Nacional recebe cerca de 100 mil livros por mês. Sabe lá o que é isso? É um mar de informação. Esses são os escribas, são os que escrevem, são os que explicam um pouquinho. Por exemplo, tem tanta coisa para falar do Dr. Bezerra de Menezes, eu já escrevi 6 livros sobre ele. E ainda não escrevi nada. Já tem muita coisa para falar. Isso é o papel meu, de escriba. Não é o papel de sábio, de trazer nova revelação, de profeta, de trazer nova revelação, nem de sábio no sentido de fazer a união entre vários princípios. Não. Mas é descrever, mostrar os fatos, mostrar a origem, dizer aonde que está, mostrar a referência. Tá certo? Bom, então eles vêm e em todos os departamentos passam por isso. Ó. Morrem, são atacados. Veja bem que veio nos Estados Unidos, veio lá um sujeito lá para falar sobre a libertação dos escravos, como é o nome dele? E morreu, levou lá os tiros, né? Como é o Martin Luther King, né? Então veio para falar da libertação, matam. O outro veio o Kennedy para trazer ideias democráticas para o mundo, passam bala nele. Veio o Gandhi para trazer ideia também de trabalho e liberdade política tal, e liberdade econômica, também recebeu bala. Assim, em todas as situações. Eu trouxe a página do Emmanuel para a gente concluir o nosso estudo. E eu vou pedir o Estênio para ler para a gente, que é sobre essa situação de matar os profetas e que profetas são esses. Está no livro, lindíssimo esse livro, aliás, vocês deviam, depois de com calma, adquirir, Harmonização. Francisco Cândido Xavier, do Emmanuel, da editora Grupo Espírita Emmanuel. E o nome do texto é Profetas e Apóstolos.
Profetas e apóstolos. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei e eles matarão uns e perseguirão outros. Jesus está em Lucas capítulo 11, versículo 49. Profetas e apóstolos não vivem tão somente dos círculos, dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão e apóstolos da ação. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as, em seguida, através de serviços inestimáveis à coletividade. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado. Sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhes fenecem a justa noção da soledade em que passam no mundo. Não se lhes perdoa a superioridade, nem se lhes entende a visão ou o serviço nobre. Trava-se a luta. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profeta ou apóstolos, porque o homem, em todas as circunstâncias, deverá a si próprio a elevação ou a decadência. E quando isso se verifica, a vulgaridade costuma vencer. Vale, em parte, a experiência de maior ascensão. Todavia, quando o profeta ou o apóstolo já se identificou a exata união com Deus, torna-se elemento de trabalho da providência divina.
Muito bem. Tá bom.
Constitui-se em seu enviado na terra e atropelado, esmagado, perseguido, o trabalhador fornece testemunho em si mesmo e atinge seus fins cedo ou tarde, atendendo com valor os desígnios de Deus.
Então aqui ele fecha o que nós estávamos dizendo, cedo ou tarde, o profeta, seja em que departamento for, ele acaba realizando, independente de todas essas perseguições, etc., a vontade de Deus. Por isso que ele diz, manda um recado para Herodes. Diga, Herodes, que eu ainda tenho que fazer desobsessão, que eu ainda tenho que fazer cura e tal. E só no terceiro dia, ou num tempo depois, é que eu serei consumado. Ou por quê? Porque nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Corretíssimo. Porque a palavra Jerusalém quer dizer cidade da paz. E nenhum profeta deve morrer sem estar mergulhado na paz. Qual é a paz? Ter a consciência tranquila do dever cumprido. Realizei aquilo que eu fui enviado. Fiz a vontade do Pai. Só assim ele tem paz de consciência, porque tem dever cumprido. Sem isso, ele não convém a um profeta morrer antes de realizar a sua obra, porque ele não está em paz. Vai ter que voltar para realizar. E é assim, então, que nós temos esses quatro sentar. O primeiro, da Maria de Betânia, que foi humilde, sentou aos pés do Mestre, aos pés de Jesus, para o aprendizado. E da vez passada nós trabalhamos o livro do Krishnamurti, né? Que tinha o pseudônimo de Alcione, e que é o apelido de Alcione, e que se chama Aos Pés do Mestre. Vimos algumas frases do que é o resultado desse pensar do sentar aos pés do Mestre, mas a que sintetiza bem esse sentar aos pés do Mestre é a seguinte: que pensaria o Mestre a este respeito? Que faria ou diria ele em tais circunstâncias? Quer dizer, colocar sempre em todas as situações da vida o Mestre como exemplo, como parâmetro. Sendo assim, você vai ser humilde, porque em todas as situações a referência vai ser o Mestre. E o chamamento vai ser esse: suba mais para cima, venha mais para perto de mim. Quanto mais humildade, mais perto você vai ficando. Até chegar tão perto que pode dizer como Jesus disse para com Deus: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, em perfeita unidade. Quando se chega ao máximo da humildade, se chega à perfeita unidade. E há outro sentar, que é o sentar da arrogância. Tem muita gente que senta, planeja e medita para fazer o mal, né? Para arquitetar coisas de prejuízo. Que é um verdadeiro assalto à cátedra dos homens nobres. Quase sempre se utiliza de nomes nobres, né, para as suas invencionices, os seus interesses particulares. Qual o resultado disso tudo? Nem eles entram no reino de Deus, nem deixam o povo entrar. Fazem proselitismo, quanto mais gente, melhor. No entanto, os seus convertidos ficam piores do que eles. Falam do jurar da forma mais absurda, quando o certo não é nem jurar, é antes de tudo viver a sinceridade do sim, sim, não, não. Se preocupa com o dízimo, das menores coisas, quando não tem dentro de si a justiça, a misericórdia, nem a fé. E se parece mesmo externamente com uma pessoa bela, com uma pessoa justa, como se fosse um sepulcro caiado por fora, mas por dentro cheio de podridão. E, por último, ficam querendo sempre a limpeza das coisas externas, a limpeza das coisas materiais, os banhos, os rituais, etc. E se esquece do mais importante, que é a limpeza interior. É a limpeza interior que se transforma em doação, doar de você mesmo em termos de paz, misericórdia, justiça e fé para com os outros, que vão fazer, que é essa doação que vai fazer com que tudo em torno da sua volta, você mesmo e a sua psicosfera, fique limpo. Mas é isso que é o resultado desse pensar, podemos dizer assim, exteriorizado, pensar egoísta, pensar catedrático, de uma ciência que incha, mas que não tem um amor que satisfaz. Mas o plano espiritual não desiste e está sempre enviando profetas, sábios, escribas, e eles vão sendo sempre mortos, perseguidos, apedrejados, etc. E o plano espiritual não deixa de mandar. Por causa de quê? Porque ele nos ama. E de sempre que ele manda um profeta, e ele passa por um sofrimento desse, porque a vida é assim aqui desse lado, a mensagem fica um pouco. E os filhos da terra acabam gradativamente se libertando, gradativamente, muito lento, mas vão se libertando. Quanto mais vem esses profetas, daí dizer Jesus, orai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara, quanto mais eles vêm, né, em todos os departamentos, há perseguições, mas o mundo ganha com aquilo que eles trouxeram. Assim, então, fazem isso por um único objetivo, que é o amor de fazer com que a Jerusalém da terra, como falou o Apocalipse, a Jerusalém terrestre, seja modelo da Jerusalém celeste, para que a terra passe a ser, pelo sacrifício deles, modelo do céu, do paraíso. Eles nada mais são do que um pouquinho de paraíso aqui na terra, e recebem em troca como salário dor, perseguição, morte, cruz, apedrejamento, mas deixa um pouquinho do paraíso entre nós. O professor Pietro Baldi fala isso, chama isso de a descida do ideal. O ideal para descer aqui, ele acaba se misturando na lama, mas fica alguma coisa. E é importante que fique, apesar dessas dores. Porque também o objetivo do santo, do profeta, do sábio, do escriba, não é ficar aqui. É cumprir. Ele não é daqui, ele é de outro mundo, mas ele vem aqui para fecundar, para deixar resultado e sair. Qual o seu objetivo? Fazer com que a humanidade viva em fraternidade. Como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Se Jerusalém quiser, será, a terra quiser, será feliz, viverá em fraternidade, sob o consolo e a proteção espiritual. Se não quiser, é como dizia o nosso amigo Newton Boechat, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas. Jesus quis. Jerusalém não quis, e o livre-arbítrio é sagrado. Por enquanto que a gente não quer, a casa fica desolada, a casa fica vazia, a casa fica cheia de dor, até a gente dizer, bendito que vem o nome de Jesus, bendito que vem o nome de Deus, e abrir o nosso coração para que ele possa morar. Só assim a nossa casa deixa de ficar deserta e desolada. Muita paz.
Bem, o livro de